Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, restantes membros da APORMED, sejam bem-vindos à Assembleia mais uma vez mais. Vamos dar início a mais uma audiência no âmbito do processo orçamental de 2020. Recordo a grelha de tempos que temos definida para estas audiências. 5 minutos para uma intervenção inicial da vossa parte, 3 minutos para cada um dos grupos parlamentares aqui presentes, e temos presentes grupos parlamentares do Partido Socialista, Partido Social Democrata e do Partido Comunista Português, e depois, final, uma intervenção de 8 minutos para responder às questões que forem colocadas e para uma intervenção final. Se a Presidente faça a favor, tem a palavra.
Boa tarde. Em primeiro lugar, em nome da APORMED, o nosso sentido de agradecimento por podermos ter a oportunidade de hoje dedicarmos algum tempo ao tema que cá nos traz. O meu nome é Filipe Paias, eu sou presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Dispositivos Médicos, e eu admito que muito daquilo que hoje possamos expor aqui seja já particularmente familiar a muitos dos que estão presentes nesta mesma sala. Não só por reuniões mais recentes, mas porque, na verdade, aquilo que nos traz cá hoje é, no fundo, o que tem acontecido nos últimos 3 anos do ponto de vista de implementação de uma taxa de contribuição para os dispositivos médicos. E eu devo dizer que, e revisitando o que temos tido a oportunidade de partilhar com os diversos grupos parlamentares, inclusivamente aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, durante a apresentação da CIP e da Apifarma, a verdade é que, como associação, consideramos que é, por um lado, perfeitamente inviável a implementação de uma taxa de contribuição e, para além de inviável, desajustada. E há 3 pontos particularmente importantes. Primeiro, e nesta mesma sala, há uns meses largos, tivemos a oportunidade de participar na discussão da Lei de Bases de Saúde. O mais importante para a associação são os doentes e o acesso dos doentes, não só às tecnologias inovadoras, mas também às tecnologias mais básicas. E consideramos que a implementação de uma taxa como esta irá comprometer esse acesso. Por outro lado, porque a associação, que é uma associação muito heterogénea, na realidade tem 65% dos seus associados são micro, pequenas ou médias empresas. E com certeza, que olhando para o perfil destas mesmas empresas, e com base no histórico, com certeza que reiteramos a impossibilidade da aplicação de uma taxa deste domínio. Não menos importante, o facto de considerarmos que a saúde deve ser vista como um fator de crescimento económico, para além de ser vista como um fator de crescimento económico, é também um indicador da qualidade de vida dos cidadãos em Portugal. E quando nós, ao implementarmos uma taxa deste género, estamos a limitar, por um lado, o acesso, mas, por outro lado, a implementar uma inequidade do ponto de vista de tratamento dos doentes, com certeza que é assimétrico em relação àquilo que se pretende que seja o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente garantindo o maior acesso aos cidadãos. Existem alguns pontos, e eu não os vou revisitar todos, mas há 3 ou 4 pontos que eu gostaria de deixar em relevo. Primeiro, nos últimos 3 anos, esta medida, ainda que de forma metodológica tenha sido distinta, estava consagrada no Orçamento de Estado e em todos esses momentos acabou por não ser implementada. E a pergunta que se coloca é: o que é que mudou nos últimos 3 anos, ou neste último ano, versus os últimos 3 anos, que tenha, neste momento, viabilizado novamente uma tentativa de implementação de uma taxa destas? Pelo contrário, para nós o que nos parece que mudou foi claramente positivo. Há mais dinheiro para a saúde, o que é muito importante para o país, e, por outro lado, o país está em crescimento económico. Portanto, se em momento de recuperação não houve lugar à implementação de uma taxa deste género, com certeza que não é no cenário que hoje vivemos, que parece um cenário de algum fulgor, com certeza que temos alguma dificuldade em entender como é que se pode eventualmente encarar a introdução desta taxa. Não menos importante é aquilo que é percepcionado do ponto de vista prático no que diz respeito aos medicamentos e aos dispositivos médicos. E nós somos, com certeza, uns adeptos acérrimos da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Todas as empresas da Associação Portuguesa têm, todos os dias, todos os anos, contribuído para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, de várias formas. Uma delas é a redução de preço. Em 2019, os preços médios dos dispositivos médicos em Portugal reduziram 9,3%. 9,3%. Em 2018, reduziram 4,5%. Portanto, quando, ilegitimamente, se pede às empresas que fazem parte da associação que contribuam ativamente para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, nós somos mais do que simpatizantes desse mesmo desígnio. E aquilo que acontece do ponto de vista de preço é reflexo disso mesmo. Não nos esqueçamos que 95% da aquisição dos dispositivos médicos do Serviço Nacional de Saúde são feitas ao abrigo de contratação pública, ao abrigo de acordos quadro, que tem metodologia de preço fixa, que, como sabem, todos os anos tem como base o ano anterior, menos 5, 10, 15%. E a sustentabilidade também se tem promovido por aí. Não menos importante é considerar que o fornecimento de um dispositivo médico acontece de uma forma muito distinta de um medicamento. Não é vender um produto e entregar numa farmácia hospitalar e aí acabou o ciclo de venda. Os dispositivos médicos têm um nível de serviço onde se incluem o fornecimento de equipamentos ao Serviço Nacional de Saúde, assistência técnica, formação, consignações, que totalizam, só numa pequena amostra da nossa associação, cerca de 45 milhões de euros anuais que são colocados ao serviço do Serviço Nacional de Saúde e ao serviço dos cidadãos portugueses. Muitos outros argumentos existirão, mas nesta fase, e face aos, nomeadamente a estes três últimos pontos, com certeza que nós reiteramos que será altamente penoso para os cidadãos, porque não terão acesso a determinados cuidados de saúde básicos, mas por outro lado também ao nosso tecido empresarial, dos quais 35% são microempresas. 65% são micro, pequenas e médias empresas. E é com muita preocupação que vemos a potencial implementação de uma taxa de contribuição como esta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, começando pelo Partido Socialista. A Sra. Deputada Joana Lima, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Presidente da APORMED e os restantes membros. Dizer-lhes que, antes de mais, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda a vossa atividade e está sensível, sem dúvida alguma, a qualquer situação que menos boa, passa a expressão, de que vivemos hoje e que estamos aqui hoje a falar. A APORMED já esteve reunida com os vários grupos parlamentares, como já o Sr. Presidente bem disse, e, portanto, mais ou menos já sabe qual é a posição dos vários partidos relativamente a esta matéria. Mas, não querendo de maneira alguma não dizer qual é a posição do Partido Socialista, apesar de estarmos numa comissão mais institucional, quero dizer-lhes que o Partido Socialista é sensível e quer mitigar, sem dúvida alguma, a situação que estamos a viver atualmente com a taxa extraordinária para os equipamentos, para os dispositivos médicos. Eu penso que vocês têm um papel fundamental, papel do ponto de vista económico, nomeadamente no cluster da saúde. Sem dúvida que nós, grupo parlamentar, somos grupo parlamentar, temos determinados poderes, determinadas funções, mas, como sabe, também temos uma função muito importante de colocar-nos também a defender a proposta de lei que o Governo nos apresenta. Mas, relativamente a esta matéria, eu acho que, como disse bem, já houve tentativas em 2017, 2018 e 2019 para introduzir esta taxa e, graças também ao bom entendimento, ao bom diálogo entre a vossa associação, o próprio Governo e os grupos parlamentares, a taxa acabou por não ser introduzida e aplicada nesses anos. Ora, como disse bem, o desígnio deste Governo também já disse aqui também, é que há, sem dúvida, um ciclo novo de grande investimento na saúde. Ora, havendo um grande investimento na saúde, também tem que haver receita na saúde para podermos fazer face ao investimento na saúde. Havendo um grande investimento na saúde, também as empresas ligadas à saúde também vão trabalhar muito mais com esta realidade que hoje, neste que este orçamento vai virar a página dos orçamentos de austeridade, apesar de, como sabe, em setembro do ano passado, em dezembro, peço desculpa, já houve um grande apoio por parte do Governo relativamente a implementar e a trazer mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente 800 milhões de euros. Eu vejo aqui um problema, sinceramente. Hoje é o último dia de entrega de propostas. O PS reuniu de manhã também com a CIP, também está muito preocupada com o assunto e estamos em crer que resolver o problema hoje, eu acho que é quase impossível, mas dirimir e mitigar os impactos negativos que esta medida possa ter na economia e no vosso setor, estou em crer que o Partido Socialista está pronto para dialogar convosco, para encontrar aqui uma solução, junto com os outros partidos políticos, obviamente, para bem do Serviço Nacional de Saúde, da economia portuguesa e, nomeadamente, das nossas empresas, que também, obviamente, que nos preocupam, mas quando nós temos que ter receita, também, quando nós temos que ter despesa, também temos que ter receita. E, portanto, é um momento difícil para todos, mas estou em crer que, com diálogo, com boa vontade de ambas as partes, e nomeadamente do Governo. O Governo também tem que ter aqui um passo no sentido de encontrar uma solução para mitigar e minimizar estes impactos. E estou em crer que podemos aqui resolver e encontrar uma solução que minimize o problema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cesse o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Álvaro Almeida, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhores Deputados. Cumprimento também à Pormed, toda a direção, e agradecer a vossa presença, trazendo-nos aqui uma questão que, para o Partido Social Democrata, é também uma questão preocupante. E é uma questão preocupante porque esta contribuição parece-nos altamente negativa, por várias razões, muitas que já referiram. Para além de todas que já referiram, há mais uma que é particularmente se relevante para o Partido Social Democrata, que isto representa mais um aumento de impostos, vindo de um governo que está sempre a dizer que não aumenta impostos, mas isto de facto é um aumento de impostos, chamam-lhe o que quiserem, mas é isso que está aqui em causa. E sobretudo é um aumento de impostos que viola os princípios básicos da tributação. Primeiro, porque, e essa é a minha primeira pergunta, porque em alguns casos será a aplicação retroativa, na medida em que será aplicada a fornecimentos cujo conteúdo já foi definido no passado em concursos que já decorreram e, portanto, que quando as propostas foram apresentadas, certamente que as empresas que participaram nos concursos fizeram os seus cálculos não considerando esta contribuição. E, portanto, impor uma contribuição de 1,5% a 4% em cima de uma margem que foi calculada sem contar com essa contribuição, será uma violação do princípio da não retroatividade fiscal, que nos parece negativo. O segundo aspecto negativo é que, contrariamente ao que se passa no medicamento, tanto quanto eu sei, também pergunto, na indústria dos dispositivos médicos, os concursos são todos concorrenciais. Concorrenciais no sentido em que há vários concorrentes e que, para ser considerado como o fornecedor, para ganhar o concurso, é preciso apresentar as melhores condições. E, mais uma vez, isso significa que se os concursos foram bem organizados e foram bem geridos pela parte da entidade pública que contratou, o resultado final já é um preço que corresponde à margem mínima por parte dos fornecedores, sendo certo que ainda por cima alguns destes fornecedores são empresas de distribuição, onde as margens, se tivesse margem de 4%, já é muito bom, não é? E, portanto, uma contribuição de 4% vai praticamente eliminar as margens que poderiam existir. E, portanto, a segunda questão que eu coloco é se, de facto, os concursos passados têm, assim, uma margem tão grande que permita absorver um custo adicional de 4% e, mesmo assim, manter a viabilidade do negócio. Finalmente, e na sequência do que eu acabei de dizer, A contribuição do medicamento, para além da questão que referiu de não ser, ser um bem e não um serviço, contrariamente ao que se passa nos dispositivos médicos, é muitas vezes efetuada não em condições concorrenciais, porque os medicamentos são patenteados e, portanto, as empresas fornecedoras são as únicas fornecedoras do medicamento e, naturalmente, nesses casos, qualquer economista sabe que as margens são maiores. Portanto, aí haverá margem para pagar uma contribuição. Agora, quando se tratam de produtos concorrenciais, sem qualquer proteção de patentes, e, portanto, sem qualquer proteção que dê um poder de mercado à empresa em causa, exigir uma contribuição adicional para além do preço baixo que tem baixado, como nos trouxe aqui há pouco, é, obviamente, condenar essas empresas a uma de duas coisas, ou à falência, ou a deixar de fornecer os equipamentos e os dispositivos médicos. No primeiro caso, é mau, porque deixa de haver fornecimento a prazo, no segundo caso é mau porque não há fornecimento a curto prazo. E, portanto, em qualquer dos casos, por essas razões, parece-me que esta contribuição é indesejada e, naturalmente, da parte do PSD, não merecerá outra coisa que não a sua rejeição. Agora, pode não ser suficiente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a deputada Paula Santos. Faça favor.
Muito obrigada. Eu gostaria também de cumprimentar a Pormed, agradecer também as questões que aqui nos traz e as preocupações que traz a sua reflexão relativamente a esta proposta em concreto que consta do Orçamento do Estado. Nós já tivemos a oportunidade também de conversar sobre esta matéria. Eu gostava só de referir muito brevemente dois aspectos. Por um lado, que a proposta em concreto ainda é a matéria que estamos a analisar, a apreciar, e este conjunto de elementos também, como já vos tínhamos dito, naturalmente são relevantes nessa mesma análise. O segundo aspecto prende-se com o seguinte: obviamente que nós, ao longo dos anos, temos vindo a intervir e defendemos muito, porque consideramos que é o Serviço Nacional de Saúde que tem a responsabilidade e que deve dar resposta a todos os cidadãos, a todos, os que mais têm, os que menos têm, porque é isso que nos garante que, de facto, há igualdade de tratamento e que não há desigualdades em função da capacidade económica de cada um dos cidadãos. E, naturalmente, também consideramos tudo aquilo que seja, do ponto de vista técnico e científico, que haja comprovação naturalmente da sua mais-valia. Estou-me a referir a dispositivos médicos, como é óbvio, inovação, equipamentos, medicamentos, ou seja, já vão perceber porque é que eu estou a referir isto, mas tudo aquilo que do ponto de vista técnico e científico haja comprovação, e temos para isso também o Infarmed, que faz a apreciação daquilo que está no seu quadro de competências, de que é vantajoso, que é uma mais-valia para os cidadãos, que introduz melhorias na prestação de cuidados e permite melhores cuidados aos cidadãos, naturalmente que nós consideramos que o Serviço Nacional de Saúde deve incorporar essa inovação e essa tecnologia e deve dar essa resposta. Sabemos também que a ciência tem-nos permitido, ao longo dos anos, melhorar muito a prestação de cuidados com mais qualidade, inclusivamente assegurando até mais conforto e bem-estar para os próprios utentes. E, obviamente, que estas respostas têm que existir no Serviço Nacional de Saúde e, obviamente, que os utentes, os portugueses, não podem ser penalizados relativamente a estas matérias. Por isso, consideramos que, naturalmente, é necessário investimento no Serviço Nacional de Saúde, é necessário que haja reforço, inclusivamente, da sua capacidade de resposta face às necessidades existentes do nosso país. Há um conjunto de áreas que há, de facto, ainda um conjunto de limitações, e que nesta vertente em concreto, quer do ponto de vista dos meios complementares diagnóstica e terapêutica, quer do ponto de vista de um conjunto de dispositivos médicos que existem e outros que venham a existir, naturalmente, porque a ciência está sempre a evoluir e a melhorar, e ainda bem que assim o é, que naturalmente o Serviço Nacional de Saúde deve ter esta, deve garantir essa resposta aos cidadãos. Nós colocamos este aspecto porque, naturalmente, isto também é assegurar acesso a esse assegurar cuidados, é assegurar que em Portugal procuramos melhorar também aquilo que são a prestação dos cuidados, como referir, com mais qualidade, que possa reduzir inclusivamente, que possamos ter técnicas que permitam inclusivamente, até do ponto de vista do utente, gerar menos dor ou menos sofrimento, como é óbvio, isto para nós é relevante. Sobre, percebemos, aliás, temos registado as preocupações que nos trazem, obviamente que nós também consideramos que deve haver um olhar particular, sobretudo para um conjunto de empresas, e também fizeram aqui esta referência, que há um conjunto significativo de empresas que são micro, pequenas e médias empresas, e sabemos que muitas delas, efetivamente, que acaba por ter um conjunto de constrangimentos, mas como vos disse, é uma questão que temos presente e que estamos ainda também num processo de reflexão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra à Pormed para uma intervenção final e a resposta às senhoras e ao Sr. Deputado. Sr. Presidente, faça favor.
Muito obrigado. Tomamos muito boa nota dos comentários e das questões e tentaremos ser particularmente pragmáticos na resposta a cada uma delas. Senhora Deputada, com certeza que tem que haver um esforço de todos na promoção da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Mas, de facto, e não querendo usar terminologia partidária, nós percepcionamos também que a implementação de uma taxa de contribuição não é mais do que uma medida de austeridade e do ponto de vista de um orçamento de austeridade. E, na realidade, se dúvidas existissem, os números e os dados são muito práticos. Ou seja, a associação e as empresas que compõem a associação têm todos os dias contribuído para esta mesma sustentabilidade, com a implementação das reduções de preço, algumas delas impostas, é verdade, mas as empresas também fazem um esforço para continuar a fornecer mediante determinado tipo de condições. Por outro lado, com a colocação de tudo que são os movimentos, portanto, os equipamentos, que é capital, e os serviços são implementados, mas também não é menos verdade que conseguir ter este nível de atividade e, ao mesmo tempo, ter um prazo médio de recebimento de 305 dias, o que para micro, pequenas e médias empresas é problemático, e que eu saiba, não me recordo nunca de ver uma notícia nos mídia em que um doente tenha deixado de ser tratado porque não havia um dispositivo médico disponível para uma terapêutica específica. E, portanto, isso diz bem do compromisso que a própria associação e os seus associados têm em relação ao Serviço Nacional de Saúde. E não deixamos de reiterar que temos perfeita noção da responsabilidade que temos enquanto associação. Por outro lado, tomo também boa nota do comentário que o Sr. Deputado teve a oportunidade de referir relativamente à violação dos princípios básicos, nomeadamente com apresentações de propostas de anos anteriores que se tornam efetivas, por exemplo, em 2020, e que serão potencialmente sujeitas. Eu digo potencialmente porque temos a secreta esperança que a medida acabe por deixar de estar incluída no documento de Orçamento de Estado. E é verdade, quer dizer, as empresas, quando apresentam um determinado tipo de proposta, apresentam com base em determinados princípios e assunções. Se a meio do caminho essas mesmas mudam, com certeza que, no mínimo, não se pode considerar que é uma medida de justiça. E, claro, algumas empresas terão a capacidade de manter as suas propostas e outras reequacionarão face às novas condicionantes de mercado. Mas, não menos importante, e teve também a oportunidade de referir, é a questão concorrencial. De facto, não há tecnologia única, não há patentes únicas na área dos dispositivos médicos. É altamente concorrencial. Aliás, eu atrevo-me a dizer que são raras as técnicas ou os dispositivos que existem que não tenham pelo menos 4 ou 5 concorrentes. E essa mesma concorrência, um dos corolários é a tal redução de preço. Mas também é verdade o seguinte: a beleza da contratação pública é a transparência. E existem dezenas de acordos-quadro com dispositivos médicos que têm posições desertas para fornecimento ao Serviço Nacional de Saúde. E a pergunta que devemos colocar é: Se no ambiente anterior já tínhamos posições desertas, porque era insustentável para as empresas poderem responder a determinados concursos, parabéns Tomba, e atenção, eu não me estou a referir única e exclusivamente à inovação, eu estou a falar de seringas, agulhas, gases, material de penso, são materiais de consumo clínico. Se nesse cenário já havia posições desertas, imagine-se o que vai acontecer se as empresas tiverem uma tributação de 1,5% ou 4%, com certeza que esse fenómeno acabará por se tornar mais agudo. Por outro lado, eu creio que não nos podemos esquecer que o mesmo produto colocado no Serviço Nacional de Saúde, vamos usar o exemplo de uma seringa. Se uma seringa for colocada no Serviço Nacional de Saúde por uma empresa que vende mais do que 20 milhões de euros, pagará 4% de taxa de contribuição. Se for colocada por uma empresa que vende abaixo de 1 milhão de euros, pagará zero. E entre 1 milhão e 5 milhões, pagará 1,5. Portanto, nós no limite vamos ter o mesmo objeto tributado de forma diferente. E claro, se já era agudo o problema das posições desertas em sede de acordos-quadro da SPMS, imagina-se o que vai acontecer se chegarmos a este momento. Não menos importante, o comentário da senhora deputada relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e àquilo que se espera de disponibilidade, biodisponibilidade para o Serviço Nacional de Saúde. E porquê? Porque, conforme eu disse há pouco, há uns meses largos estivemos nesta mesma sala a discutir a Lei de Bases de Saúde, nomeadamente o papel do Serviço Nacional de Saúde, dos convencionados, dos privados, do setor social. Mas a implementação desta medida, a única coisa que vai fazer é aumentar o gap entre o Serviço Nacional de Saúde e a prestação de cuidados de saúde privados. Porque os privados, aos privados, não será implementado, às vendas que as empresas fazem aos privados, não será implementada a taxa de contribuição. Isto quer dizer que os privados poderão continuar a ter acesso a tecnologias de saúde, volto a dizer, inovadoras e básicas, que o Serviço Nacional de Saúde não terá. E um dos exemplos muito pragmáticos que nós usamos, e para, quase para terminar, imagine-se que o Serviço Nacional de Saúde consome qualquer coisa como 50 milhões de agulhas. De um inquérito feito aos nossos associados, que são heterogéneos, nós sabemos que a disponibilidade de agulhas que se usam todos os dias nos hospitais para quase todos os procedimentos passará de 50 milhões para 10 milhões. Porque as empresas não terão capacidade de fornecer mediante o pagamento de uma taxa de 4% ou de 1,5% ou de 2,5%. Eu creio que, como corolário, há dois pontos, duas terminologias que são particularmente usadas em economia que eu creio que espelham muito bem os nossos argumentos. Por um lado, o custo-benefício. O custo-benefício de implementação de uma taxa de contribuição num setor heterogéneo, com cerca de 1000 empresas, e não meia dúzia de empresas, com cerca de 10 mil ou 20 mil referências, e o custo-benefício de se querer uma taxa de contribuição que case com 12 milhões de euros que estão incluídas no documento de Orçamento de Estado, quando estas mesmas empresas põem à disposição do Serviço Nacional de Saúde 45 milhões de euros por ano. E, por outro lado, é o custo-oportunidade. Porque o custo-oportunidade, não só de criação de emprego, atração de investimento, a dinamização de economia, Portugal é, para muitas empresas, um piloto do ponto de vista de tecnologia e de inovação na área do dispositivo médico, e com certeza que nós, implementando medidas como estas, de elevada incerteza, porque todos os anos revisitamos a mesma medida, a verdade é que isto acaba por condicionar e por limitar este custo-oportunidade para o setor, e mais do que para o setor, para que os doentes possam usar o que de melhor existe e o que de mais básico existe. E esta taxa, com certeza, que vai comprometer isso mesmo. E essa é a nossa maior preocupação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Restantes membros da APARMED, pela vossa disponibilidade, pelos vossos contributos e esclarecimentos, senhoras e senhores deputados, estou assim por terminada esta audiência. Muito obrigado.